Participa junto com a gente, anunciado já ontem e hoje, Alisson Frantz, ator do Centro Universitário da cidade de União da Vitória, está participando com a gente, primeira vez agora no ano de 2018. Um ótimo ano, professor. Seja bem-vindo e obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem. Sem dúvida, 2018, um ano que promete muito. Esperamos grandes realizações para 2018. Um feliz 2018, cheio de produtividade para todo mundo, é o que a gente quer. E na Uniuv vai ser assim, pode contar.
Brits, você está com várias perguntas aqui já para o professor.
Eu sou da segunda turma da Uniuv. Exato. 44, professor.
De 74 para cá. Já deu 44, coisa. Vamos comemorar agora, 19 de setembro.
Eu sou de 43 anos da Uniuv, eu sou da segunda turma da Uniuv.
Tem que reunir a turma, Deus, né?
Mas eu sempre digo o seguinte, reitor, Alisson, a Uniuv é a faculdade do povo de Nova Vitória, né?
Concordo. A Uniuv ela foi formada, ela foi constituída, foi fundada exatamente com esse objetivo, de atender, de servir a comunidade União da Vitória. E é isso que nós queremos. Desde 2015, eu e o Lúcio, quando assumimos a gestão, nos voltamos muito mais à comunidade. A nossa preocupação é, e sempre foi, dar esse retorno à comunidade. O que a Uniuv pode fazer a mais por União da Vitória? Nós sabemos em todos os locais, grandes centros de desenvolvimento, muitas vezes eles se pautam por meio do banco acadêmico. São grandes universidades quem motivam, quem inspiram, quem direcionam, quem dão diretrizes para o crescimento de algumas cidades. Não só o setor comercial, que é fundamental, mas a universidade acaba formando também os profissionais para essa área, desenvolvendo, instigando, trazendo cursos, palestras, que acabam motivando. Então nós temos que ter o industrial, o comércio e o banco acadêmico, a academia junto. Porque é na academia que se desenvolvem os trabalhos de pesquisa, todo esse pensar um pouco mais acaba acontecendo nesse banco acadêmico. E nós acreditamos muito que a União tem que contribuir para a União da Vitória e toda uma região no seu desenvolvimento. Tem que parar de olhar hoje, vamos começar a pensar nessa União da Vitória para daqui 10, 15, 20 anos aí e construir em conjunto, começar a trabalhar em conjunto esse pensamento.
Eu me lembro da Uniuv, na sua fundação, dinheiro da prefeitura, me lembro que o Gilberto Brice era prefeito, e eu estava lá na segunda turma, e como é que vem o pagamento? Era uma dificuldade. Hoje, graças a Deus, a Uniuv trabalha com ela só, né, professor?
Exato. No início ela foi uma fundação municipal, é lógico. Houve essa entrada da prefeitura, que foi fundamental nesse processo. Se não fosse todo o apoio da prefeitura, se não fosse essa constituição, os munícipes trabalhando, com certeza isso não teria acontecido, né? Mas a Uniuv cresceu, ela foi trabalhando, então como ela foi fundada antes da Constituinte de 88, ela tem a rogativa prévia, por isso ela é pública, né? Às vezes a pessoa pergunta lá, pô Alisson, mas a Uniuv ela é pública ou é particular? Não, a Uniuv é pública, ela é do município de União da Vitória, né? Isso que tem que frisar muito. E a Uniuv sendo pública, mas então por que ela cobra mensalidade? Porque ela tem essa prerrogativa, ela vem antes da Constituição de 88, foi fundada em 74, então ela tem essa prerrogativa para poder cobrar a mensalidade. E ela se mantém há muitos anos exclusivamente do dinheiro dos serviços que ela presta. Então ela arrecada o dinheiro por meio dos serviços educacionais, que ela atende a comunidade, e ela sobrevive, mantém as suas contas por meio desse dinheiro.
E sobra troco?
Sobra, sobra. Nós fechamos agora, retornamos agora dia 17 aos trabalhos, fizemos as férias coletivas, atendendo até um pedido dos técnicos administrativos, os funcionários todos, para que realmente descansem, participarem para esse novo ano. E nós retornamos dia 17, estávamos fechando o ano aí, já fechamos num superávit aí da Uniuv em mais de 33 milhões. Então, eu até brincava, comparava, conversava com o Lúcio, viu, Lúcio? Em 2015, em janeiro, nós assumimos com 26 milhões. Nós vamos para o último ano desse mandato e já estamos com mais de 33 milhões e 300. Quer dizer, as coisas estão funcionando bem. Nós conseguimos recuperar o potencial de investimento da Uniuv, melhoramos a estrutura física, atendemos a sociedade, criamos projetos, como os projetos de extensão, que atendem diretamente a comunidade. Eu destaco assim, várias escolas que pedem para que nós façamos algumas intervenções em salas.
Seria, né?
Exato, e o gostoso é ver essas crianças que acabam conhecendo e ajudando a desenhar esses ambientes por meio dos cursos dos nossos acadêmicos. E com tudo isso, ainda sobra, como você mesmo falou. Sobra porque mantém essa reserva. Então, a Uniuv, não, ela não gasta da sua reserva, ela não pega dinheiro de ninguém. A prefeitura consegue trabalhar separado da Uniuve. A Uniuve não precisa do dinheiro da prefeitura, graças a Deus a gente consegue até trabalhar ajudando nesse sentido. Você vê, se pegar aí a arrecadação dos últimos 12 meses, a Uniuve representa mais de 10% da arrecadação hoje do município. Então, ela é importante para o crescimento da cidade e ela tem que ser reconhecida nesse sentido e trabalhar realmente a instituição para o crescimento de União Vitória.
Brits e Alisson, percebam que uma entrevista hoje foi recorrente à outra, uhum. Né? O professor Caio trazendo sobre o incentivo da literatura, a Renate falou dessa importância junto à fotografia e deu margem, Brits. Aqui deu uma abertura para o Cine Teatro Luz, que eu creio que é a próxima pergunta sua para o Alisson também, não é mesmo?
Também é. Eu, antes do Cine Luz, vocês têm um filho, cara, que foi que está gerando profissionais maravilhosos, que é o Coltec, né, cara?
Exato. O Coltec sempre foi um grande sonho, né? A professora Genoveva, o professor Cavê, na época, eles idealizavam realmente esse colégio de ensino médio e técnico. É algo mais. Se parar para analisar, realmente, o Coltec fez a diferença. E o mais gostoso é saber que ao longo dessa história do Coltec, de mais de 20 anos, os alunos do Coltec, os estudantes, eles já saem empregados muitas vezes, eles já vão para o curso superior empregados, eles têm colocação no mercado por meio do curso técnico. Eles passam lá a manhã toda no ensino médio, à tarde nos cursos técnicos, quando concluem esse período, eles vão para o curso superior, mas eles já têm um emprego. Esse é o mais gostoso. E é legal porque a gente encontra muita gente. É boa, nós estamos já com 6 turmas, 2 de cada ano, primeiro, segundo e terceiro ano. Fechou a 2 turmas, é certeza. E a Isabel, que é a secretária, e junto com o Paulo Perotti, que é o diretor lá, eles já vieram, no começo aqui já do ano, já vieram. Professor, expectativa de abrir uma terceira turma do primeiro ano. Falei, ó, fechando os números dentro do que a gente tem de planejamento, realmente vamos abrir uma terceira turma se houver a demanda, se houver a procura.
Aí mostra a qualidade da escola também, né, professor?
Exato, porque ela começou com a primeira turma e assim foi, e ela seguia sempre com uma turma de cada ano, e ao longo do tempo isso foi expandindo, a procura. Isso é qualidade de ensino, porque o estudante que vai para o Coltec, no ensino médio, ele convive num ambiente universitário, é um ambiente diferenciado. Os professores do Coltec são professores de nível superior. Então tem toda essa repercussão, a forma com que nós trabalhamos. Não é meramente ministrar ou trabalhar um conteúdo do ensino médio pensando num simples vestibular. O vestibular hoje é um meio, né? Não acaba sendo o fim. Mas a nossa preocupação maior no Coltec sempre foi, eu fui professor do Coltec, saí há pouco tempo em função da questão administrativa agora, mas é formar realmente o cidadão. Nós nos preocupamos em ter pessoas que produzam, que trabalhem, que pensem, que protejam esse nosso país, que se preocupem com essa realidade. Formar realmente seres humanos, que se preocupem com essa característica de atender o próximo, de estar mais próximo e tentar desenvolver o máximo possível em benefício da nossa sociedade.
Ele é formado, ele já vai para a faculdade com emprego garantido, né, cara? Ele vai pagar a faculdade com o emprego dele, né?
Muitos deles fazem isso. E o legal é que a gente também expandiu o programa de estágio na Uniuve. Hoje nós temos mais de 70 vagas de estágio dentro da própria Uniuve. E boa parte delas são preenchidas por alunos do Coltec. Né, a partir dos 16 anos, conforme a legislação federal, ele pode até 2 anos fazer estágio no mesmo local. Então, eles já conseguem, às vezes, inclusive custear o próprio ensino médio deles por meio de um trabalho. E eles vão trabalhar no CPD, vão trabalhar na biblioteca, alguns vêm para a questão de atendimento, secretaria, etc. Eles ajudam muito a Uniuve. Esse é o mais gostoso. O Coltec, que é mantido pela Fundação Municipal, assim como o Centro Universitário, eles se integram, eles se relacionam, eles trabalham em conjunto. Isso é muito gostoso ver, porque eu, por exemplo, já dei a aula para alunos do Coltec, depois, durante a graduação, ministrei aula, hoje encontro e são grandes amigos, né, no mercado de trabalho. Você vê lá que eles passaram 3 anos de ensino médio, mais 4 ou 5 da faculdade. Poxa, isso é uma história, realmente eles deram sentido. Ontem nós tivemos a colação de grau de curso de administração. Né? Mais uma turma aí que colou grau do curso de administração. Puxa, como é bonito ver. E eu falei para eles ao final, eu disse, olha, o que a Uniuve hoje é, se deve a vocês. Porque uma universidade, ela se constrói por seus acadêmicos. São eles que instigam os nossos professores a aprimorar as suas técnicas, a melhorar o seu conteúdo, a ser realmente um diferencial na qualidade de ensino. E eles é quem dão vida à universidade. Os nossos acadêmicos deram vida à Uniuve. Eles ajudaram muito nessa releitura da instituição, que vai se atualizando, vai se moldando às novas realidades que encontramos no mercado, e realmente criaram essa Uniuve que hoje nós vemos. E eu falei, ó, todo o sucesso que a Uniuv tem é graças a vocês. Sintam-se responsáveis por isso e no futuro.
E o Cineluz?
Cineluz, Cineluz. Pena que o pessoal do patrimônio está de férias. Eu estava para essa semana a Curitiba, já no retorno. Não retornaram lá ainda a análise. Sabe que eu estava conversando com o pessoal e eu descobri que tem dois arquitetos, né? Uma moça e um rapaz lá que trabalham no patrimônio histórico. Ao longo desse processo, a Rosina, que realmente ajudou muito, que era uma grande referência no patrimônio histórico do estado do Paraná, conhecia o Cineluz, já tudo, nos ajudou muito no começo desse processo, acabou saindo por aposentadoria, etc., se desligou da secretaria, veio a Raquel, uma moça mais nova, muito motivada, etc., só que ela e o Carlos, eles atendem o Paraná inteiro. O difícil é essa fila. E nós fizemos todo o projeto. O mais difícil do Cineluz foi realmente redesenhar o Cineluz. Uhum. Porque não existia uma planta fidedigna à realidade construída. Aí toda a intervenção, tudo. Então, nós fizemos toda a documentação. O que aguardamos agora é essa análise final do patrimônio histórico para então eles liberem. Eles liberando essa intervenção, nós iniciamos o edital e daí propriamente a obra de recuperação.
O montante financeiro para recuperação está orçado em R$700 mil.
É mais de 700 mil, conforme as planilhas. Lógico, isso agora tem que ser atualizado para 2018, uhum. Mas são as planilhas que o próprio governo do estado do Paraná utiliza em suas licitações. Isso facilita muito nesse processo licitatório, a gente ganha em tempo, que é a nossa preocupação hoje primordial, é o tempo, né? Mas é 750 mil reais que deve girar em torno dessa intervenção sobre o telhado, que é a nossa maior preocupação, a cobertura, sim, a recuperação do piso, etc., a colocação de novas cadeiras na parte inferior, porque realmente tem que ser substituído por uma questão até de saúde, de higiene, de adequação, realmente tem que trocar todas aquelas cadeiras, etc. A gente já fez a remoção, já removemos uma barra de iluminação muito pesada, quem era que estava tensionando o telhado. Então, preventivamente, essas ações o patrimônio já liberou. Ó, não, porque se é para proteger. Mas a nossa preocupação é essa. A gente já protegeu para que nada pior pudesse acontecer, né? Por exemplo, a retirada daquela barra extremamente pesada da iluminação, que ficava no ponto ali onde cedeu o telhado por fora, a gente consegue ver, que era uma das questões muito chamativa sobre essa situação peculiar da cobertura. A gente já removeu toda essa carga extra, etc., mas ainda esperamos, né?
E há muita cobrança por parte da sociedade, né? A sociedade passa pelo Cineluz, quando é que vai funcionar? E há uma cobrança conjunta com a Uniuv. E é importante nós falarmos que agora não depende da Uniuv, depende da Secretaria do Patrimônio para, exato, liberar o início, né, dos trâmites para a contratação de uma empresa e todos os trâmites corretos agora.
Eles têm que autorizar essa intervenção nesse patrimônio. Uhum. Essa é a questão. Enquanto a Secretaria de Cultura, que é responsável pelo patrimônio tombado, não liberar a intervenção, toda e qualquer ação feita sem essa autorização, ela é irregular. Aí como que um órgão, como uma fundação municipal, vai intervir num patrimônio histórico tombado de maneira irregular? Desculpem, mas eu não fui criado pelos meus pais dessa forma, né? Eu sempre, as pessoas que vêm trabalhar com a nossa equipe ali na Uniuv, eu sempre faço três pedidos, que é: não faça nada de errado, não erre propositalmente, ou se você não tiver segurança, acha que pode dar alguma, não faça, calma, vamos analisar, tem muita gente com quem podemos conversar. Não me deixem fazer nada de errado, tudo que vocês observarem ou identificarem, vocês têm obrigação de falar, e não mintam. Né, a premissa da verdade. É lógico, o tempo aí em relação à luz é algo que, poxa, sinceramente, me incomoda muito. Nós temos vários projetos, por exemplo, nós temos a banda municipal, que foi em 1981 criada, Emílio Taboada Dias, no mandato do prefeito Gilberto Brites. Eu fui presidente da banda municipal também, consegui colaborar com eles lá. Nós temos essa preocupação em recuperar o Cineluz, porque nós podemos ter apresentações dessa banda municipal. E coisas que as pessoas não sabem, mas a banda mantém junto, uma escola de música para crianças carentes gratuita. Uhum, uhum. Né? Por que não colocar isso ali para facilitar? Espetáculos quinzenais, apresentações simples, mas de reunião. A professora Terezinha Wolf, ela fazia algo fantástico em Porto União, que eram as tertúlias. Artistas amadores, etc. Nós queremos trazer isso junto ali na proposta. Nós temos a Academia de Cultura e Precursora da Expressão, a CUPRE, fundada em 2009, exatamente no dia 19 de setembro de 2009.
E a qual o Alisson preside, né?
Eu sou o presidente fundador ainda da academia, ela está adormecida em função disso, dessa organização dos espetáculos, das ações culturais. E o Cineluz vai abrigar tudo isso. Esse é o mais gostoso de ter essa expectativa, ver esse grande sonho, realmente, o Cineluz reaberto para a comunidade, para que tenhamos apresentações das escolas, para que eles possam realmente usar e, quiçá, melhorarmos o nível cultural da nossa cidade e da nossa região. Não o nível cultural dos habitantes, propriamente, mas as atrações culturais. Nós precisamos viver mais cultura, mais educação, realmente, para que possamos transformar o mundo como todos esperam.
Agora 11h55, Brits.
Tem eleição esse ano?
Tem eleição esse ano. Claro, eu e o Lúcio, chapa pura, somos candidatos, queremos continuar o trabalho que iniciamos. Já de antemão, nos colocamos à disposição. Quem vai decidir isso? Os nossos 115 professores, 14 técnicos administrativos e um comissionado que está lá, ainda trabalhando com a gente. Esse é o quadro de servidores da Uniuv.
Acadêmico não vota,
E mais os acadêmicos, né? Então, os professores representam, eles têm um percentual de 70%, segundo a legislação. Aí os técnicos administrativos representam 15% dos votos. E os acadêmicos, no todo, de graduação apenas, representam 15%. E nós esperamos que o nosso trabalho seja endossado, realmente, pelo que nós estamos fazendo junto à Uniuv. É claro, você assumir uma instituição dessa, com toda uma história, toda uma bagagem, e tentar recolocando ela no mercado, reposicionando ela, dá muito trabalho. E ao longo do tempo, em função de alguns trâmites, algumas coisas acontecem de maneira mais lenta. Como o próprio exemplo do Cineluz, toda essa demora, esse trâmite burocrático, realmente que nos incomoda. Né? Mas estamos nesse aguardo agora em janeiro. Até falei para o Lúcio, a semana que vem nós temos que ir para Curitiba conversar de novo lá, não sei quem está de férias ou não estão de férias, não sei, eles precisam, a gente quer iniciar isso quanto antes, não dá mais. E esse ano tem a eleição aí, final do ano, né? O nosso mandato vai até 25 de janeiro de 2019 e nós já nos colocamos à disposição realmente de todos os servidores, dos acadêmicos, para, se eles assim entenderem, renovarem para mais um mandato aí para que nós possamos trabalhar.
Quanto acadêmico nós estamos lá?
Hoje nós temos mais de 1.200 acadêmicos, Brits. Isso considerando, nós temos ainda do Coltec, que são 140, né, alunos, nós temos em torno de 90 acadêmicos de pós-graduação aí e 1.100 acadêmicos de graduação.
Está expandindo, né? Brits, já estamos com o adiantado da hora. Agora 11h57, reitor Alisson Frantz, reitor do Centro Universitário da cidade de União da Vitória, a Uniuv, participando junto com a gente. Ótimo final de semana.
Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos. Brits, volta e meia sempre. Vou aparecer aqui te incomodar agora. Eu quis realmente passar
venha
hoje aqui para dar
bom
esse
bom dia sempre.
Exato, quis trazer esse bom dia, dar um abraço em vocês e desejar um 2018 muito produtivo, muito bom, muito harmônico, com muita alegria para todos nós aí, porque sem dúvida nenhuma, 2018 será um excelente ano. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
Nós que agradecemos.